Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor.
Deve Jesus voltar.
Não se fala de outro assunto hoje em dia a não ser o planeta. A não ser o planeta e a sua degradação. Nos últimos anos, o mundo inteiro passou a falar sobre o ambiente e ecologia. Essa palavra foi criada em 1869 pelo cientista alemão Ernst Haeckel. Hoje, o tema está em capas de revistas, jornais, notícias de TV, eventos artísticos, livros, filmes, documentários. Porém, o interesse pelo assunto não tem a ver apenas com um novo nível de conscientização. A questão é que o planeta começou a apresentar inúmeros problemas em resposta a essas agressões que vem sofrendo com o passar dos anos. Se alguns achavam que a mídia estava fazendo sensacionalismo, fenômenos como esses do aquecimento global não deixam mais dúvidas de que alguma coisa séria está acontecendo, não é verdade? Sem apelar para o discurso do caos que envolve essas matérias, nós devemos sim prestar atenção aos sinais de alerta de que nem tudo está indo bem. Entre esses sinais estão o efeito estufa, o aquecimento global, a chuva ácida, o derretimento das geleiras, que aumenta cada vez mais, a crise de água que está acabando, a revolta da natureza, a destruição da biodiversidade, o consumo desequilibrado, a contaminação do ar e o aumento da desertificação. Quantas coisas terríveis estão envolvendo o nosso mundo hoje, não é? São coisas acontecendo fora, no planeta, na natureza e também dentro do coração do homem. Diante dessa situação, o que você tem feito? Há um avanço em termos de documentos e ação global, já que os problemas globais exigem soluções globais. O mundo inteiro está tentando se envolver nisso aí. Os países e as empresas estão se tornando cada vez mais ambientalmente responsáveis. Porém, cada um pode dar sua contribuição. O fato de você não poder fazer tudo não significa que não deve fazer nada. Se todos nós pensarmos assim, o mundo ficará cada vez em situação pior. Durante muito tempo, se disse por aí que os cristãos são aqueles que se acomodam com tudo nessa vida e dizem, não, o mundo vai terminar assim mesmo, Jesus está para voltar, o que interessa é a vida eterna. Mas isso não é assim. Se fizermos assim, estaremos indo contra até mesmo as palavras do Senhor Jesus. Como bons cidadãos, devemos preservar o planeta para as novas gerações. E como cristãos, somos chamados a promover o princípio do cosmos e não do caos, da proteção e não da destruição, do cuidado e não do estrago. Afinal, quem destrói a criação está na contramão da ação de Deus. Por isso, como diz João em Apocalipse 11, 18, está chegando o tempo de Deus destruir os que destroem a terra. Se você quiser continuar vivendo no planeta do futuro, onde Deus será o governador eterno, tem que aprender a preservá-lo desde agora. A boa notícia é que, além de nossas iniciativas verdes, nós podemos também contar com a ajuda essencial. Num livro recente, os ambientalistas americanos Ted Nordhaus e Michael Schlumberger sugerem que a salvação do planeta está na tecnologia. Em parte, eles têm razão, mas a grande esperança não vem daí, vem de outra fonte. A Bíblia apresenta o sonho de um novo mundo com ar puro, água vivificante e inesgotável, natureza exuberante, ambiente perfeito. A Terra será recriada. Contudo, quem vai fazer isso é Deus e não o ser humano. Deus é a verdadeira esperança para a crise do planeta. Embora nós tenhamos que lutar agora para pertencermos a este mundo, Deus é quem vai realmente transformá-lo. No Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, vemos o conceito de um jardim preparado para oferecer uma qualidade de vida excepcional aos seres humanos. Todo o ambiente conspirava para o bem-estar. Com suas capacidades sensoriais, Adão e Eva deveriam apreciar as delícias do paraíso e viver para sempre. As coisas deram erradas, como sabemos. Mas no Apocalipse, o último livro da Bíblia, vemos novamente a promessa de um ambiente perfeito, com acesso livre à fonte da vida. Há várias maneiras de ler o Apocalipse. Uma delas é através da visão ecológica. No livro, dois sistemas são apresentados através do simbolismo de duas cidades, a cidade de Babilônia, Roma, e a Nova Jerusalém. Uma cidade é exploradora, opressiva e injusta, esta é Babilônia. A outra é pacífica, libertadora e justa. Em Apocalipse 21 e 22, a Nova Jerusalém é retratada como uma capital gloriosa. Não há exploração humana nem danificação do ecossistema. A paisagem urbana, enriquecida por uma arquitetura esplêndida, é embelezada por uma natureza exuberante, incluindo a árvore e o rio da vida. O essencial para a vida é oferecido de graça. A cidade eterna promove reconciliação, justiça e cura. Esse mundo incrível é para você, que faz parte do sonho de Deus e aceita o sonho de Deus para a sua vida. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará.
Eu sei que Deus está em seu trono de esplendor e de poder, de onde o universo ele mantém.
Mas toda vez que o busco, percebo sua glória me envolver. Deus nunca muda,
mesmo hoje, aqui neste lugar,
Deus se faz revelar. Por isso ouça,
você nunca está sozinho, Deus jamais o deixará, ele tudo vê, não se esconde ao ver você chorar, ouve a oração que é feita pela fé e vem ficar mais perto de você. O Deus que eu conheço tem poder, pode a vida transformar. Agora escute bem, pra você que tudo tem, mas vive só, cercado pelo medo, com falta de amor.
E para quem não tem saída, a quem a vida fez desanimar, Deus tem a solução.
Bem agora, Deus ouve a oração, toda sua angústia quer levar. Você nunca está sozinho, Deus jamais o deixará, ele tudo vê, não se esconde ao ver você chorar, ouve a oração que é feita pela fé e vem ficar mais perto de você. Pode a vida transformar.
Vinde a mim,
sacrifício que o levou até a cruz. Você nunca está sozinho, jamais sozinho. Deus jamais o deixará. Ao ver você chorar, ouve a oração que é feita pela fé e vem ficar mais perto de você. O Deus que eu conheço tem poder. Pode a vida transformar?
O Deus que eu conheço tem poder.
Pode a vida transformar?
Ore comigo agora. Deus amado, ajuda-nos a fazermos a nossa parte na preservação deste mundo. Mas principalmente, Senhor, renova o que há dentro de nós, para que possamos estar com o Senhor para sempre, no mundo renovado e perfeito que o Senhor está preparando para nós. Vem logo nos buscar, Senhor. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. E terminando o programa de hoje, fique com a bênção de Deus para a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E não se esqueça, nós pregamos a palavra de Deus, uma mensagem que não muda, mas transforma.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.